Está começando mais um Café com Velocidade.
This is very good, mate. Very, very good.
Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo. Com Bárbara Franzin, Fábio Campos, Thiago Raposo e Thiago Rosa. Café com Velocidade.
Olá, amigos do Café com Velocidade! Chegamos com a edição número 259 no nosso programa e essa semana temos muitos assuntos para discutir, já que o nosso enviado vai acompanhar a Fórmula 1 na Espanha, a gente teve Índia aqui no Brasil e outras categorias também que fizeram esse final de semana ser movimentadíssimo. Então já posso antecipar que esse programa vai ser quente e se eu fosse você eu não saía daí e ouvia até o final. Thiago Raposo, bom dia, boa tarde, boa noite.
Olá, Bárbara, olá todo mundo. Realmente vai ser um programa com muitas discussões. Tivemos você lá na Indy. Teremos o Fábio Campos, que esteve o ano passado. Ano passado não, né? No ano retrasado na Espanha. E você teve o ano passado também, Fábio? Eu tô ruim de memória.
Sim.
Então, ano passado ele foi em duas, exatamente. Ele viu três Fórmula 1 em loco ano passado. Espanha, Bélgica, Brasil... Tá indo novamente, um dia você, ouvinte, que tá aí trabalhando duro e ouvindo esse programa, com aquele salário seu, que você vai ter condições de fazer isso também. Então vai ser um programa bem recheado, eu já passo a palavra para ele, Fábio Campos, seja muito bem-vindo a esse programa pré-viagem para Barcelona.
Olá, Thiago, muito obrigado, apesar do lapso de memória, né, porque ele é a pessoa com quem eu divido de maneira mais harmoniosa todas as viagens e ele... Ele se esquece, assim, é a atenção que ele me dá. Mas é, vamos lá, já estamos aí há algumas horas do embarque. O ouvinte, quando estiver ouvindo esta edição, provavelmente já estarei a caminho, mas tudo isso vai ser bom pro ouvinte. O Thiago tá brincando aí de um dia você chegar lá. Você vai chegar lá, ouvinte, porque você vai ter em primeira mão, assim como a Indy hoje, né, que a Bárbara Franzin teve lá e vai trazer tudo para nós também do que aconteceu no IMB. E também vai ter um pouquinho de um ângulo diferente do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. Próxima edição, 260. Se tudo der certo, eu não vou mais garantir, porque eu já garanti várias vezes em vários podcasts, em várias situações, e nunca deu certo. Mas quem sabe a próxima edição, se tudo der certo, a gente faz a longa distância, como diria o outro. Mas enfim, hoje o assunto não vai faltar. Tem moto, tem DTM, tem a NASCAR, tem... Claro, a Fórmula 1, a expectativa crescendo para essas mini-férias, né? Praticamente aquelas férias de agosto que a Fórmula 1 tira, ela tirou agora, né? Nesse comecinho de ano. Então tá todo mundo com saudade, doido para ver a corrida. E tá chegando, ouvinte, tá chegando e vamos falar muito sobre isso.
Então, sem mais demora, vamos já começando com Fórmula 1. Grande prêmio da Espanha em Barcelona. Quinta etapa da temporada, depois de uma excursão pelo Oriente... Enfim, a Fórmula 1 chega o que era antigamente a casa dela, mas agora já não é nem maioria mais as corridas na Europa. Mas é uma parte que me agrada bastante, uma parte tradicional, circuitos conhecidíssimos, e as corridas às 9 horas da manhã, para todo mundo aí que estava desacostumado com isso, se bem que no Bahrein também foi num horário agradável. E Fábio Campos, como já falado aí várias vezes nessa abertura e no último programa, estará lá. Fábio Campos... Passo até para você a palavra, para você começar a conduzir esse quadro de aquecimento, de falar expectativas para a corrida e tal. Qual a sua expectativa, primeiro, com a viagem em si, e segundo, com mais uma corrida em loco da Fórmula 1?
Bom, em primeiro lugar, eu acho que está todo mundo na expectativa, como eu falei, do retorno das férias, né, da Fórmula 1, acho que a gente pode chamar isso de férias. A gente vai ter, né? Já é uma notícia também concreta, um jogo extra de pneus na sexta-feira, a fim de aumentar o número de carros na pista. Isso deu um debate muito... A televisão inglesa, propriamente, ela reclama muito. Eu acho que a televisão brasileira já se acostumou um pouco com isso. Ou não sei, se eles tiverem falado mais, vocês até me corrijam. Mas a televisão inglesa, ela sente muito essa questão de carros não irem para a pista na sexta-feira. Eles criticam isso e chamam a atenção de meia hora ali de sem carro na pista. Para eles é um absurdo, e eles estão certos, inclusive. Então, por isso, tendo isso na cabeça, entre aspas, a Pirelli vai disponibilizar um jogo extra para sexta-feira, um pneu mais duro do que o normal, também já caminhando para dar aquele passo atrás, né? Caminhando para dar o passo atrás é engraçado, mas é verdade. Né? Eu desconfio que todas as corridas desse ano a gente vai ter médios e duros, talvez os super macios talvez não venham mais nesse ano, Mônaco talvez, enfim, vamos... para ser esclarecido, porque o que aconteceu nesse período asiático acho que assustou um pouco a Pirelli. Então a discussão da Fórmula 1 é essa, dessa questão dos pneus, como isso vai se encaixar, e uma expectativa grande também no campeonato para ver se fala-se muito que a Lotus tem uma boa perspectiva para a Espanha, né, onde o carro nasceu, onde o carro se desenvolveu, e vamos ver se alguém para a Red Bull, né, encerrando a questão técnica, né, não sei se tem mais algum outro assunto que vocês queiram abordar, mas uma nova vitória da Red Bull, não sei que impacto teria. E agora, como o Thiago falou, né, agora está todo mundo perto de casa, onde se enviam e trocam informações e se trocam peças com uma rapidez muito maior, né, a Fórmula 1 estando na Europa, pode ser um encaixe de carro agora, pode ser importante, né, encaixe de carro, para o ouvinte entender bem o que eu estou falando. Quem conseguir encaixar agora pode se dar bem aí no decorrer do campeonato. Então a expectativa é essa, né? A Fórmula 1 chega à Espanha com todo esse clima em torno dela, né? Apesar de ser uma pista que normalmente não traz corridas espetaculares, vamos ver o que a combinação pneus asa móvel pode trazer.
E Fábio Campos, eu tenho só uma pergunta para você, que é bem específica, se você vai levar a capa de chuva na sua mala.
Eu vou levar, porque alguns 15 anos de Interlagos e uma sexta-feira na Bélgica, eu percebi que não jamais eu posso deixar de levar capa de chuva para nenhum lugar. Vou levar, sim, tô brincando. Já. Sempre levo na mochila, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer com o tempo. Mas vou levar, apesar de que eu andei vendo a previsão em sites não muito ligados à Fórmula 1, mas previsão na Espanha, propriamente dito, e vi que tá tudo bem, vi que tá tudo seco, mas nunca se sabe, né? Vocês têm alguma informação diferente? Eu devo incrementar minha capa de chuva, não?
Deve, porque no site da Fórmula 1 tá tudo negro, sexta, sábado e domingo.
Mas negro com tracinhos ou negro só as nuvenzinhas?
Muitos traços e nuvens muito negras.
Então, já as previsões que eu vi, previsões de hotéis, alguns hotéis têm previsão de tempo, nenhum deles indicou chuva. Então, fica dito pelo não dito. Vamos ver quem vai acertar.
Eu torço pra Fórmula 1 acertar.
Você sabe por quê, né, que ele vai fazer isso?
Ele quer ver uma corrida no molhado, deve ser isso. Ele deve estar se referindo aos desgastes de pneus, né, dos
asfaltos. Né, com certeza. Não é porque ele quer o seu pior, porque ele quer te ver molhar, nada disso.
Mas isso não é o pior. Eu citei aqui a Bélgica, choveu e eu tava numa alegria, nada não atrapalha. Pode chover, não vai atrapalhar. A gente vai só molhar um pouquinho, mas não tem problema, a gente seca.
É isso aí, eu gosto desse seu espírito aventureiro. Tem que ir pra Fórmula 1 assim mesmo. E antes da gente entrar de fato, assim, pra comentar a prova e tudo mais, tem aqui um comentário, Fábio Campos, que é especialmente pra você, eu acredito, pelo conteúdo dele, que é do Elton Oliveira, que ele fala assim, olha só, um ano atrás sonhei que um integrante postaria fotos de Barcelona, Mônaco e Spa. Eu acho que foi uma previsão. Quem sabe esse ano? Será que foi pra você essa mensagem?
Olha, não tenho palavras. É só isso a mensagem? Não tem nenhum elogio assim mais pra frente, não?
Olha, o elogio foi meu, que eu escrevi pra ele dizendo assim, obrigado pelo melhor comentário desse podcast.
Foi um fracasso, foi uma vergonha, eu prometi mesmo. Esse ano vou tentar fazer diferente. Aliás, vou contar com a ajuda da Bárbara. Nem que eu tenha que enviar pra Bárbara, e a Bárbara, que é super ágil e esperta nessa questão de fotos. Vamos tentar fazer assim. Se não chover, porque agora eu acabei de ver as nuvenzinhas aqui e já cocei um pouquinho aqui a cabeça. Mas não tem problema não, porque o ano passado eu lembro que mandei uma foto da chuva também, uma só, porque quando foi chuva e frio lá na Bélgica era difícil até de mexer o dedo. Mas vamos fazer assim, vamos tentar fazer na sexta, no sábado e no domingo uma galeria de fotos legais aí pro ouvinte. Tá aí, nasceu uma ideia, o ouvinte me, me escreveu aí com um ar de brincadeira, mas ele tá certo. E aí, nasceu uma ideia aqui de que, vamos tentar, a gente coloca no Velocidade, enfim, ou a Bárbara coloca um link em algum desses sites de fotos aí, que eu tenho certeza que ela domina, para que você, ouvinte, acessando velocidade.org, possa saber um pouquinho mais do que está acontecendo lá, de um ângulo um pouquinho diferente, um pouquinho mais para a esquerda, tá? De onde ficam as câmeras.
Perfeito, então eu espero realmente que a gente consiga subir as fotos dessa vez, porque aí não só o ouvinte que enviou essa mensagem, o Elton, né, mas assim a gente também, todo mundo que te acompanha pela Europa aí nas suas aventuras, vai matar um pouquinho da curiosidade para ver se você sofre muito, se é sua vida boa, né, porque tem gente aí torcendo para sua vida ser difícil, mas eu não vou citar quem falou isso.
A vida nunca é difícil, vocês dois sabem, e o ouvinte que já foi, nosso Wellington, por exemplo, quem já foi uma corrida de Fórmula 1 sabe que é um desgaste físico tremendo, você sai arrasado fisicamente, cansado, com a cabeça aquela barulhada toda, porque o som da Fórmula 1 é uma coisa estrondosa, mas que é na alma que a coisa funciona. Então pode se passar por tempestades e chuvas e sol, porque das duas vezes que eu lá estive, foi um sol de queimar mesmo, do lado esquerdo aqui, ficando no final da reta principal, né, o sol vem um pouco da esquerda, então queima o lado esquerdo, então a gente sofre fisicamente, mas mentalmente é um verdadeiro descanso que vale por uma, duas, três, cinco semanas de férias, você vê uma corrida de Fórmula 1, você se desliga do mundo, você ir num lugar longe, pegando trem, se afastando, é um prazer, assim, é uma arte fazer isso sozinho, me disseram isso essa semana, eu adorei essa frase, mas é um prazer quando se faz, independente de ser sozinho ou não. Quem puder ir um dia, faça. O Thiago já fez isso, pegou um avião, foi para os Estados Unidos ver corrida também. Sabe que é uma coisa que é diferente, é bem diferente, é um clima diferente, é um sentimento diferente. Então vai valer a pena, sem dúvida nenhuma.
E Thiago Raposo aí tá quietinho, eu acho que ele quer conversar com você, ele deve ter alguma coisa especial para falar, porque ele nunca fica tão comportado assim.
Eu só espero que ele não me mande não participar do programa, como ele fez na semana passada, né? Em que ele disse, não participe! Eu tô até desobediente tentando participar, mas eu espero que ele não me exclua da grade do programa da semana que vem, ao qual eu tentarei, com todas as forças, participar.
Tava pensando no seu bem, Fábio Campos. Eu achei que uma viagem à Europa, passear, mas depois você me alertou sobre o fuso horário, eu tinha esquecido que o horário que nós gravamos aqui, ouvinte, a gente marca 9h30, mas começa sempre às 10 da noite. Vai ser 3 horas da manhã lá, então só tenho dó do seu vizinho de quarto lá. Quero ver, né?
Falarei baixo.
Quero ver se a sua conexão vai funcionar, se vai estar tudo certinho, se você vai levar microfone, ou vai fazer a gente ficar com o microfone interno aí, aquela beleza. Mas tudo bem, a gente espera você semana que vem.
Aliás, eu acho que o ouvinte, ele sempre fica um pouco indeciso, assim, não entende muito bem a relação de Fábio Campos com eletrônicos, então vamos explicar que é zero. Essa é a relação dele, ouvinte, então...
Ele não acessa Facebook, melhorou um pouco.
Melhorou?
Melhorou, depois que eu conheci vocês, melhorou um pouco.
Que bom saber disso, olha só, a gente tá contribuindo, então, pra evolução aí da humanidade, podemos até ter fotos mesmo, então, da corrida, agora eu acredito. Porque, ouvinte, só uma coisa para explicar o nível do Fábio Campos na internet. Ele mal acessa o Facebook. Então, daí vocês já podem tirar, né? O que ele faz na internet? Quase nada. Só grava podcast e vê corrida. E
pornografia. Que é o mais importante. É o mais importante é gravar o podcast e assistir corrida. Não tem nada mais importante que isso. Algum de vocês vai discordar?
Eu, de maneira alguma.
Ele também visita os sites pornográficos, mas esse a gente não precisa comentar aqui no programa.
Não, esse vocês comentam depois. Ah,
okay. Mas vamos falar das perguntas, então, que você tem aí, pra gente já encaminhar essa discussão.
Pois é, Fábio Campos tá muito sondado nesse programa de hoje. Tá uma coisa louca, viu? O Aylor. Que ele até mandou um nome bonitinho e eu acho que eu errei dessa vez. Ele mandou uma mensagem dizendo o seguinte, que primeiro ele gostaria de agradecer os elogios ao último comentário dele, né, que a gente levou ao ar no episódio 254 e também por a gente ter acertado o nome dele. O Campos até titubeou, mas é isso mesmo. Ei, Lord. Obrigado mesmo pelo carinho, fiquei contente pela alegria, pois vocês merecem mesmo todos os elogios e muito mais. Obrigada, antes de entrar de fato pro que você enviou aqui pra gente, que é uma discussão bem legal de Fórmula 1, é interessante, que eu acho que a gente nunca abordou isso por aqui, que ele pergunta, né, como sou absolutamente fanático por Fórmula 1, levantei sem querer outro dia um debate com amigos sobre um tema nem um pouco profundo, mas que foi muito divertido. Para você, qual é o maior ícone da Fórmula 1? Não precisa ser piloto nem coronéis de equipe, mas qualquer ícone que você veja e diga, isso é a cara da Fórmula 1. O assunto começou como uma brincadeira entre amigos em homenagem ao dia do falecimento do Senna e acabou num excelente levantamento de imagens, carros, pilotos, ultrapassagens e até erros da categoria, que foi sensacional de ler e participar. Sei que no formato do programa com 4 pessoas pode não ser tão interessante debatê-lo, mas gostaria muito de saber de vocês quais são seus ícones na categoria. Talvez levantar o assunto aqui na fanpage, enfim. O meu é o McLaren MP4-4. Talvez pela minha história de amor por Interlagos, onde nos últimos 20 anos não perdi nenhum GP do Brasil, lá das arquibancadas, e onde vi Senna estacionar seu MP4 em frente ao setor G, depois de uma vitória incrível. De qualquer maneira, este carro é, para mim, o maior ícone e o maior reflexo da perfeição perseguida eternamente pela Fórmula 1. Como costumo dizer, Senna e seu MP4-4 são os eternos médico e o monstro da Fórmula 1. Falei muito, mas espero que sempre para o bem, para complementar o programa de vocês, que repito, não perco nenhum e recomendo sempre. Ah, mais uma coisa, um abraço exclusivo para o Campos. Tem horas que ele precisa de um abraço exclusivo, vocês sabem.
Ótimo, maravilha.
E ele termina com abraços e it's very good, mate, very, very good, keep up, good work, team. Então, Fábio Campos, por favor.
Olha, tô até voz embargada aqui com esse comentário, foi muito legal ele. A gente gosta muito desses ouvintes que não só participam, mas vão desenvolvendo uma relação com a gente que vai até da brincadeira, enfim, da frequência. Enfim, que a gente gosta que participe aqui no programa, que você se torne mais um da nossa equipe virtual, digamos assim, virtual no sentido de mundo da internet, mas que se torne cada vez mais próximo. Da gente nessa caminhada é isso, é ter a participação de todo mundo. Quando não tem, né, épocas que já não tinham ninguém comentando, nem se comparavam a essa de hoje. Bom, mas ele fala aqui de vários assuntos, né? Ele fala do Grande Prêmio do Brasil, que ele testemunhou, mas ele foca mais na questão do ícone, né? E ele é interessante, porque na hora que ele falou ícone, eu tava ouvindo você ler a mensagem dele, eu também associei a piloto na mesma hora, né? Depois ele vira e fala que não precisa ser piloto. Né, pode ser. O que, que ele fala que pode ser? Pode ser carro, não é? Ultrapassagem.
Pode ser o que você quiser.
Exatamente.
Eu acho que ícone da Fórmula 1 é difícil a gente transformar numa coisa, então. Acho que existem essas categorias mesmo, ou pessoa, ou lugar, ou equipe, ou momento, né, como você se referiu à ultrapassagem. É difícil escapar desses 4 segmentos. Fazer um ícone só. O ícone da Fórmula 1 é realmente complicado de escolher. Em termos de piloto, eu vou falar um pouquinho dos 4, então. Em termos de piloto, para mim, o ícone da Fórmula 1 é o Fangio. Só que para ser ícone, a gente estuda isso no jornalismo, você tem que ser ícone... ícone é uma coisa, ídolo, né? Ícone é uma coisa muito subjetiva, não existe se não tiver outra parte. Se alguém não torná-lo ídolo, você não é ídolo, você não é ícone, é uma coisa totalmente subjetiva. Então, ao ponto que o Fangio é ícone para mim da Fórmula 1, o Fangio era numa época sem mídia, né? O Fangio era um piloto que a gente lê nos livros de história, como diria o outro aí. O Senna é o ícone porque ele justamente soube e teve em torno dele o universo da mídia que o colocou, até pelas circunstâncias da morte dele, acabou fazendo dele um mito, ele sim um mito. Então, ícone mesmo, já que envolve imagem, envolve mídia e não dá pra gente escapar disso, acaba sendo o Senna, mas em termos de pilotos, pra pegar nos 60 e tantos anos de história da Fórmula 1, pra mim o ícone é o Fangio. Agora, a gente voltar um pouquinho, que a gente tava discutindo há pouco tempo, né? Ícone, há alguns segundos atrás. Ícone, a Fórmula 1, ela é as pistas onde ela corre, ela é onde ela fez a história dela, ela é onde aquele lugar onde você chega ou onde você liga a televisão, você sente ali que tem uma atmosfera de Fórmula 1. A Fórmula 1 é, ela é Spa, ela é Monza, ela é Mônaco, né? Ela é Silverstone demais. Então ela é esses lugares. Acho que pra mim Fórmula 1 é isso. No dia que acabar essas pistas, acaba a Fórmula 1. E no outro setor, Ferrari. Então a Ferrari é um ícone da Fórmula 1 também. Então é difícil escolher um só entre esses, porque cada um é uma categoria. Então cada um, eu não consigo fazer com que um desses reflita mais Fórmula 1 do que o outro. Mas então, dividindo em categorias, eu acho que fica mais fácil da gente explicar. Mas é boa a sua pergunta. A sua pergunta dá 2-3 programas de debate, não tenha dúvida disso.
E você, Raposo?
Ah, eu estou muito em dúvida aqui. Eu não sei nem qual quesito que eu pego. Se eu vou para dono de equipe, se eu vou para carro, para piloto. É realmente bem amplo, assim. Talvez valha o programa realmente aí para frente. E cada um tenta citar algumas coisas de cada categoria. O Senna, com certeza, por tudo que o Fábio Campos falou aí. Uma época que ele usou muito bem a mídia e tudo. E ganhou e encantava e tudo. Tinha a questão do qualify no sábado, que ele realmente era, não tinha para ele. Esse, realmente, por mais que batam os números dele, a gente sabe que nem tudo é número na Fórmula 1. Era o homem das qualificações. Eu pensei no nome aqui, que é um nome que eu navego um pouco assim, entre o céu e o inferno com ele. Porque ao mesmo tempo que eu acho que é um ícone, eu acho que atrapalha um pouco, que é o Bernie Eccleston.
Droga!
É do seu, pode repetir, não tem problema. Mas assim, eu navego um pouco, porque eu acho que, sei lá, muita gente tem hoje essa força, esse poder dessa categoria, mas também muitos dos problemas que vieram juntos tem a ver com ele, tem relação com o Bernie Eccleston. Eu vejo, enxergo de certa forma o Frank Williams, que de certa forma sobreviveu a todos os problemas que o Bernie trouxe. Teve os pontos positivos, mas todas as coisas negativas que o Bernie trouxe, o Frank sobrevive até hoje. Parece até impossível pensar isso. Ele já se negou, já teve BMW querendo se associar de uma forma mais forte, e ele negou, não, aqui não, no máximo vamos ser parceiro e tal, mas não venha me dar pitaco na minha equipe. Acaba sendo um ícone, então assim, sei lá, Spa-Francorchamps é um ícone como pista, geralmente sempre com corridas boas e um lugar que encanta todo mundo, todos os pilotos adoram aquele lugar. Então, sabe, realmente eu acho que um tema bem legal pra gente desenvolver, de repente com mais tempo, né? A Bárbara, que gosta de mandar os invites aí, a gente manda ela. A gente fala assim: ah, Bárbara, guarda esse aí pra gente lembrar pra frente, daqui a pouco já chegou o e-mail dela aqui. Então, talvez lá pra aquela férias de agosto, vale a pena esse assunto, quando a gente fica meio órfão de Fórmula 1. E eu quero ver agora a Bárbara responder com a memória zero dela.
Pois é, obviamente. Mas ele tá certo, e obviamente eu ia falar do Bernie por causa disso, porque é uma figura que é um ícone, ainda presente na Fórmula 1, então eu lembro, porque a minha memória, gente, realmente não colabora mesmo. Se você fala assim, ai, eu até achei incrível que no e-mail dele ele mandou um carro de muito tempo atrás, sabe? Que marcou mesmo ele numa prova. E isso é muito bacana. Fico até meio, sabe, com inveja. Eu gostaria de ter essas lembranças todas, mas não. Depois, assim, o Bernie pra mim era uma figura meio assustadora, sabe? Que eu achava que só servia pra botar medo, que não era de verdade e tudo mais. E depois que eu o conheci e também, né, comecei a ler um certo livro, Raposo, um dia eu te devolvo, eu comecei a ver que não, é uma pessoa, sabe, como eu, você, todo mundo, normal, não tem nada assim, óbvio, muito inteligente, soube fazer, negociar muito bem as coisas, ser pilantra também muitas das vezes, e por isso chegou onde chegou, mas tem méritos por isso. Então acho que hoje em dia, assim, pra mim é um grande ícone da Fórmula 1, tanto é que a gente até comentou aqui, não lembro se na edição passada ou retrasada, que, nossa, o que será que vai acontecer quando ele sair da categoria? Que é uma incógnita mesmo, então acho que é um nome, assim, bem importante pra gente levantar nessa relação. E aí, eu não vou falar mais de um, que, né, vocês já estão forçando minha memória um pouco aí, então acho que eu só vou ficar com o Bernie mesmo.
Já emenda outro comentário que a gente tem, então, do Fórmula 1, se o Fábio não quiser...
Mas nasceu a ideia aí pro programa, hein? Tá, foi legal. Nasceu a ideia pro programa mais pra frente aí. Tá, dá uma discussão realmente legal.
Eu acho que então, daqui a pouquinho vai chegar e-mail pra vocês, tá? Com o invite pra esse programa. Mas eu queria saber que próximo comentário é esse, Raposo, que não tem.
Não, eu perguntei se tinha. Não falei pra você ler, eu não
acertei. Ah! Mas sabe o que é isso, ouvintes? A gente tá muito acostumado a receber vários e-mails de vocês falando de Fórmula 1. Aí passa duas semanas sem ter uma corrida e vocês somem. Não pode fazer isso.
Cadê o Bruno Debeza?
Ih, Bruno Debeza tá voando por aí, né? Porque ele trabalha com o setor de aviação, então tá voando por aí. Esqueceu da gente também essa semana.
Deixa eu só deixar pra gente...
caderninho.
Pra gente até seguir com o programa, deixa eu só deixar, então, dois toques para a importância do ouvinte no nosso programa. Um comentário que a gente leu, já nasceu a ideia da gente fazer uma coisa legal de fotos lá da próxima corrida. O outro nasceu a ideia de um programa. Então, assim, olha como dois comentários têm a força de colocar a pauta na nossa referência futura de gravação. Não tem que dizer mais nada. Você, ouvinte, tem essa... A gente, totalmente sem ensaiar aqui, a gente começou a ler os comentários. Um nasceu a ideia das fotos e o outro nasceu a ideia de um programa inteiro, só devido ao comentário dele. Então, é isso, não precisa dizer mais nada. Aqui vocês têm essa liberdade editorial até de participar do programa. Então, que sirva de incentivo para todo mundo.
É isso aí, os ouvintes mandam nesse programa e geralmente a gente até compartilha, né, as perguntas antes de começar a edição. Só que essa das imagens o Fábio Campos não recebeu, porque a gente queria realmente escutar a reação dele, como seria, que ele tinha prometido essas fotos e não cumpriu a promessa. Então foi realmente uma ideia super espontânea no ar.
E vou colocar mais uma aqui, Babi. Se a gente alcançar mais de 10 comentários sobre Fórmula 1, os ouvintes vão ter um sorteio de um presente lá da Espanha. Tá criado, tá definido. A gente tem que atingir mais de 10 comentários. Aí a gente vai sortear alguma coisa pro nosso ouvinte aí. Nem que seja uma lembrancinha simples, né? Mas alguma coisa legal pra guardar com carinho lá de Barcelona. Tá definido.
Ó, hein? Se eu fosse você, mandava um comentário. Pra a gente também não pode participar, não?
Não, vocês não participam da promoção como funcionários da casa. Funcionários da casa não podem participar.
Funcionários, familiares, parentes de até segundo grau, terceiro, não podem se inscrever.
É. Anderson Costa, Gisele Eugênio, nenhum desses.
Eu acho justo.
A Gisele vale, porque a Gisele pode
ter. Eu acho justo que esses que ele citou aí já ganhe automaticamente, não precisa entrar em sorteio.
É verdade.
Mas tem mais alguma coisa que vocês querem falar sobre a corrida? A gente falou pouco, hein? Sobre previsões, o que a gente acha.
Só eu falei, eu tô esperando a postura técnica de vocês aí, quem vem, quem não vem, enfim, McLaren, é uma questão também sobre a McLaren, eu já falei muito, vocês agora.
Ah, mas é que como você vai pra lá, a gente tá mais curioso de saber as suas expectativas pra corrida.
Porque você é um anjo, Babi.
Ai, ai, ai. Sobre a McLaren, a expectativa é realmente que ela continue melhorando. Eu acho assim, que no Bahrein foi a melhora que a gente queria em termos de resultado, tá? Teve a briga ali entre os dois, foi, encantou e tudo, mas olhando o resultado mesmo, se espera mais dessa equipe. Se espera que a Ferrari também, assim, não vai cometer erros e que o Fernando tenha condições de brigar pela vitória com a torcida. Se espera que a Red Bull seja forte. Eu espero isso. Por mim, eu teria uma equalização de todo mundo forte, assim, para ter briga de todos os carros. Mas é aquela coisa, né? Barcelona, todo mundo conhece de cor e salteada aquela pista. Não é segredo para ninguém. Os engenheiros já chegam, já colocam ali, já calibra o carro certinho, é duas voltas no parafuso pra cá, três cliques na asa aqui, o carro já sai andando, volta, porque eles têm ali dados sobrando sobre o circuito. Então é essa a minha expectativa, assim, que a gente tem uma boa corrida, apesar de, do retrospecto, como o Fábio Campos bem disse aí no comentário dele, não é dos melhores quando se trata de Barcelona.
Mas eu tenho certeza que essa chuva aí vai vir e vai colaborar também para trazer uma certa emoção para a corrida, até para o Fábio Campos, pô, não pensar que gastou viagem, ingresso, né, tudo à toa, para ele ter uma corrida bem movimentada.
Isso não é problema para ele, eu vou fazer.
Não, mas atravessar o continente para ir numa corrida chata não tem graça. Se bem que eu sei que ele se diverte de qualquer forma.
O que você gasta atravessando a rua para chegar na casa de sua mãe é o que ele gasta para a Europa. Em termos de proporção.
Próximo programa vai ser Segredos de Fábio Campos e suas viagens.
Vamos fazer um programa especial para isso, vai lá.
E horários?
Aí você faz propaganda já da empresa, tá? Porque para quem não sabe, Fábio Campos trabalha com viagens, né? Então a gente já faz aqui um podcast patrocinado.
É, vocês vão desvendando os meus mistérios aí. Vão deixando os ouvintes sonharem, vão deixando os ouvintes sonharem.
Quero saber de horários.
Opa, aí chegou na minha praia. Essa é uma corrida que você gosta bastante, né, Raposo? Porque todos os horários são bem cedinho, assim. Então você que acorda aí, né, junto com os passarinhos, vai gostar. Primeiro treino livre na quinta-feira, na sexta-feira, já tô errando. Sexta-feira, 5 da manhã. Depois o segundo treino livre às 9. Último treino no sábado, 6 da manhã. Qualificação às 9 e corrida também às 9. Então, horários mais do que tranquilos, que todo mundo que acompanha a Fórmula 1 aí já tá cansado de saber. E hoje, segunda-feira, né, o site da Fórmula 1 está aí cheio de previsão de chuva, raios e trovões. A máxima no final de semana inteiro prevista para 19 graus e mínima de 13. Então, Fábio Campos, capa de chuva, casaco, mas mesmo assim leva aquele protetor solar esperto, porque a gente sabe que esse site da Fórmula 1 até quinta-feira pode estar totalmente diferente, então é bom se garantir.
Ele não passa protetor solar? Você não sabe dessa história?
Ah, não. Não passa?
Já tentamos várias vezes aqui em Interlagos. Você deu um protetor solar pra ele, ele acha que... Depois ele critica quando eu falo que tem que rolar um sacrifício de acordar de madrugada pra ver corrida e tal. Ele não vai ao banheiro durante o final de semana, ele não passa protetor solar, tudo é um sacrifício pra ele se purificar, assim, e tal. Então, esse é o Fábio Campos. Ah, mas se não tiverem mais nada, podemos encerrar por aqui, né, com o bloco de Fórmula 1, que tem muita coisa aí pela frente.
É isso aí, por mim, então a gente pode seguir, que o principal já foi falado de Fórmula 1, que além da própria categoria, é o nosso correspondente internacional lá em Barcelona.
E dando prosseguimento ao programa, eu, como sou o que falo menos, mais caladinho, me colocaram aqui a incumbência de abrir o bloco da Fórmula Indy, para que eu possa falar um pouquinho, mas tô brincando, mas vai ser verdade, porque esse bloco eu quero ouvir de vocês. Fórmula Indy no Brasil, circuito do IMB São Paulo, corrida movimentadíssima. É, muito se falou desde a sexta-feira dos bastidores, muitos veículos de imprensa, principalmente de internet, envolvidos. Enfim, foi o grande evento do final de semana. Temos outras categorias que brilharam, mas do final de semana não há dúvida de que foi a Fórmula Indy em São Paulo. Então eu tô abrindo aqui, mas eu repito, esse bloco eu quero mais ouvir do que falar, porque é incrível, né? Realmente tudo que se desenvolveu no IMB desde o sábado culminou com... Não sei, eu tenho a sensação de que o ano que vem a venda de ingressos esgotará mais rápido. Você concorda, eu ia falar vocês, mas vou direcionar para você, Bárbara Franzin, que o evento realmente foi... Claro, vamos analisar aqui todos os lados, né? O lado, a parte lá interna, estrutural, a organização do evento, a corrida em si. Vamos passar por tudo isso. Mas você concorda que no final das contas foi bom pra caramba? Vamos dizer assim, como diria o outro, Babi?
Não, foi sensacional. Para mim, disparado, foi a melhor corrida que eu assisti no IMB. E indescritível, assim, é muito bom quando você sai de um lugar com aquela sensação de que, puxa, eu passei por uma situação muito bacana hoje. E foi justamente assim que eu me senti deixando, né, o circuito, né, o traçado, ontem, né, no domingo. Tivemos, sim, falhas de organização, algumas complicações aqui, ali, estrutura que na sexta-feira ainda não estava 100% pronta, mas eu acredito que pro público não foi tão prejudicial assim, porque como a grande maioria mesmo foi no sábado e no domingo, já que na sexta não teve nenhuma atividade da Indy, eles puderam se divertir bastante. Foi a primeira vez que a corrida não teve chuva, então guardaram as capas, usaram protetor solar. Então foi, assim, muito legal. Foi uma experiência incrível desse ano e, olha, eu quero ver se o ano que vem, já estou pensando em 2014, se vai conseguir ser tão bacana quanto, até superar mesmo, porque entrou para a história, foi difícil. Vai ser difícil.
E Bárbara e Thiago também, se quiser até responder antes, o que vocês sentiram do público, do envolvimento do público? Quem já foi, como eu, sabe que é uma relação muito diferente da frieza e da distância da Fórmula 1. É tudo muito mais aberto e você acaba... Você topa quase com o Rubens Barrichello, aconteceu ano passado, com o Tony Canaan. Eles estão ali, de repente, eles estão atrás da arquibancada, passando ali. Então, o que você sentiu em termos de público? Você acha que envolveu mesmo? A gente viu, eu assistindo pela televisão americana, mas é impressionante como na hora que o Tony Canaan fazia as ultrapassagens, o público vibrava e os americanos até gostavam disso. Eles ficavam calados, eles falavam... como se fosse assim, ó, ouçam, e aí a torcida dava aquele grito quando o Canaan passava na reta principal. Você sentiu isso também, o envolvimento do público gostoso, legal, funcionando bem?
Muito, tanto é que, assim, entrevistando os pilotos, todos eles falavam, nossa, o público aqui é sensacional, nossa, eles gostam tanto da gente, a gente sente tão em casa com isso. O Neil Garden, ele é famoso porque ele faz aqueles vídeos no qual ele... finge que é um anônimo e mostra a foto dele para as pessoas e ninguém reconhece, né? E aqui no Brasil, ele entrou na garagem e foram, assim, umas 20 pessoas tirar foto com ele, assim, em seguida. E ele, não, eu preciso voltar, porque tava no intervalo de um treino e outro. Não, deixa eu ir ali, tem que ir na garagem. E aí eu até perguntei para ele, falei assim, pô, Neil Garden, aqui você não vai conseguir fazer os seus vídeos, porque todo mundo quer tirar foto com você, te reconhece. E ele falou que tava achando o máximo aquilo, que era bem diferente do que ele esperava. Então, dá pra sentir, assim, como o brasileiro gosta dessa proximidade com os pilotos e quando tem a oportunidade, né, que isso que é o legal da Indy, que ela proporciona essa situação na Fórmula 1, nossa, se um dia tivesse algo parecido, o pessoal ia ficar, assim, ia pirar com o que pode ser feito de tirar uma foto, pedir um autógrafo, sabe? É uma coisa que um fã gosta mesmo de fazer. E lembra que no podcast passado eu tinha comentado, né, que os acessos na garagem era só você pegar o trenzinho e tudo mais, e ir pra lá, e no sábado tava tão tranquilo que não tinha nem, assim, separação do público mesmo, a gente via as pessoas circulando na garagem toda, então deu pra ver não só, porque eles mudaram um pouco a estrutura esse ano, e onde o público ficava, porque no domingo realmente teve que isolar um pouquinho, dava pra ver a Andretti e a Penske. Então, que legal que no sábado eles puderam ver todas as equipes, né? Não focar aí, teoricamente, nas principais, porque a Penske e a KV ficaram num espaço privilegiado com os estúdios da Band ali, bem do lado, por causa dos brasileiros, obviamente, né? Mas, para quem gosta, assim, dessa aproximação com os pilotos, a Indy é incrível.
Raposo, a sua versão do
sábado? Eu não fui, Fábio Campos, eu assisti de casa, então tem a mesma ideia que você teve.
Sem comentários.
Não, mas você também já foi, Raposo. Então você também pode dar o seu depoimento sobre o assunto, porque você já foi várias vezes.
Eu achei que estava pedindo o meu depoimento sobre essa prova específica. Não, sim, com certeza, a estrutura que você encontra no AMB, eu acho que eu até falei isso aqui no podcast passado.
Faça uma comparação com a NASCAR, então, Raposo, usando a sua experiência de NASCAR, é mais ou menos igual o contato com os pilotos, ou do público ter acesso às coisas? Faz uma comparação com a NASCAR que você já teve
presente. Relaxa, Bárbara, que pediu falar da estrutura, falar da corrida seria uma injustiça.
Só a estrutura,
Bárbara. Posso falar...
senão a gente... não sei, né, talvez a gente vai dormir aí com a bandeira vermelha
se
da chuva.
Se fosse comparar a corrida, não tinha nem chances pra Indy. Mas a estrutura... da NASCAR era melhor, assim, porque na NASCAR tinha todo um entretenimento fora, não tinha corridas, né? Eu peguei, por exemplo, falando do domingo da NASCAR, que era o domingo da Sprint Cup. Ao domingo teve corridas na... teve a GT Brasil, teve Mercedes-Benz Grand Challenge no AMB, e em Daytona não tem. Mas por outro lado, em Daytona você entra... Daytona, né? Falando em Homestead. Em Homestead você entra na pista, tem shows, tem bandas tocando na parte de trás das arquibancadas. Tem um monte de stands, a Coca-Cola leva um carro que você fica fazendo pit stop lá para ver se você consegue fazer pit stop. A Sprint Cup promove um show e as minhas Sprint Cup ficam por lá dando brinde. E ali na frente está a Chevrolet expondo o carro e tem mais alguma coisa. Então são, na NASCAR tem tudo isso. E antes de você entrar no circuito, você quer comprar alguma coisa do seu piloto preferido, são as carretas todas uma do lado da outra. Igual você vê carretas na Fórmula 1, ali dentro do parque fechado, fica os carros de Fórmula 1, aquela coisa. Na rua, imagina a mesma coisa, todas as carretas, uma do lado da outra, assim, que você anda, assim, sei lá, acho uns 10 minutos para você conseguir cobrir todas, que é muita carreta, que aí entra até pilotos de outras, da Nationwide, da Truck Series. Então, assim, em termos de NASCAR, mas não acho que é questão de NASCAR, é questão dos Estados Unidos. Talvez a Indy nos Estados Unidos acaba tendo a mesma estrutura. Seria mais comparação.
Mas você acha que ela traz dos Estados Unidos essa questão de deixar o público se aproximar mais? Isso é uma coisa, é meio do DNA americano mesmo, né? Porque a gente não vê muita segurança, não vê muita barreira. Enfim, os pilotos vão lá no meio, às vezes, como nós citamos aqui. Então, não tem esse perigo de você, se você chegar perto do assessor de imprensa número 3 do Alonso, você é abatido a tiros em Interlagos. Não tem isso, é um lugar muito mais aconchegante em termos de proximidade público e pilotos, você concorda?
Não, sim, com certeza. Essa questão da proximidade, você ter um ingresso especial que você consegue chegar perto. A Fórmula 1 também tem, aí muda a questão de preço, né? Se você tiver a NASCAR e a Indy, consegue deixar isso bem mais popular, você chegar perto dos pilotos. Na Fórmula 1 também tem esse ingresso, se você quiser chegar lá perto, mas você vai aí pelo menos mais de R$2.000 ou dólares, não sei. É você que visitou agora e comprou ingresso recentemente, talvez você saiba o preço de um ingresso que dá direito à visita para Paddock. Mas sobre o Campos, e a sua comparação da Fórmula 1 na Europa com a Fórmula Indy?
Não, é a mesma coisa do Brasil. Isso eu tenho que dar a mão para uma palmatória. É distante, não se compara à Índia. Já vou voltar para a Bárbara falar mais, porque eu quero ouvir da Bárbara, inclusive, os pilotos, a postura dos pilotos, com entrevistas, enfim, atendimento ao público e atendimento à imprensa. Quero ouvir isso da Babi. Mas antes, há uma diferença da Europa com o Brasil, realmente, da Fórmula 1. Se há a semelhança de que os equipamentos, os boxes, os pilotos são inacessíveis, na Europa a questão da que eu pude sentir, nunca tinha entendido a essência, mas pude sentir na pele a questão da abertura da pista, que já é uma coisa, ao final da corrida, né, pro ouvinte entender, já é uma coisa que é super legal, dá essa proximidade, deixa o público sentir, pisar ali na arena, entre aspas, pisar ali no solo sagrado também, aí não é entre aspas, aí é sagrado mesmo, e aí isso dá uma proximidade, dá uma sensação de proximidade. Você vai na corrida, você assiste a corrida, você já tá maravilhado. Na hora que você entra na pista, você fala, meu Deus, que viagem, né? Que tanto que vale a pena você fazer isso. E várias pistas fazem isso, Spa, como eu tô citando aqui no meu caso, Monza faz isso, acho que Montreal, não me lembro se Montreal, não tenho certeza se Montreal, enfim, mas outras pistas acabam sendo abertas ao final da corrida para o público poder entrar e fazer ali a sua festa. Então, sem dúvida, tem esse lado de diferença da Europa com o Brasil que não acontece aqui. Talvez não estejamos prontos mesmo para isso. Mas, Bárbara Franzinha, essa questão que como é que conta antes da gente começar a entrar na corrida, como é que foi seu contato com os pilotos, essas entrevistas que você conseguiu fazer, enfim, passa por ouvinte como é que é, né? A gente que fica aqui falando semana a semana, de repente ter a sensação de encontrar esses caras frente a frente e poder bater um papo franco e aberto com eles. Conta pra nós.
Então, é tranquilo, assim, a abordagem com os pilotos, eles não têm nenhum tipo de frescura, então, depois de uma coletiva, por exemplo, se você conseguir se aproximar e fizer a sua pergunta, você vai ser bem atendido, ele vai te responder, não é nada, ai, cadê minha assessora, eu preciso de alguém, não tem nada disso.
Não importa se é tricampeão, tetracampeão ou não ganhou nenhuma corrida, né, Bárbara?
De maneira alguma, sim, sabe, por exemplo, no momento que eles estão ali na garagem, geralmente fazendo reuniões, definindo estratégias de corrida, e realmente é mais difícil de você chegar e conseguir alguma coisa, mas nos momentos que eles estão voltando para a garagem, enfim, circulando, é muito tranquilo falar com todo mundo. Tanto é que o piloto que eu mais conversei no final de semana foi o Sato, que veio para cá, assim, super em alta, inclusive agora, né, também na liderança do campeonato, e é muito tranquilo falar com ele, sabe? Super, assim, sossegado, tanto ele, Elinho, Hinchcliffe, e tanto os que não são ainda tão conhecidos, né, como o Newgarden, o Vautier, que foi muito bacana também. Então, o acesso é muito, muito, muito tranquilo, assim, rende bastante.
Interessante. Mais algum detalhe, mais algum destaque? O seu destaque final hoje, eu imagino como é que vai ser. Mas mais algum detalhe, algum destaque da Índia, alguma coisa que você... Tirando aquela saudade de quando o evento acaba, que a gente sabe,
sim,
que você está com ela, né? De você se envolver no evento de uma maneira que... Você fez parte, né? Não é que você se sente parte do evento. Você fez parte do evento. Você trabalhou no evento. Então, essa sensação sem dúvida, ninguém tira, né? Fica para sempre. Mas mais alguma coisa aí que você gostaria de citar? Até o lado negativo, a gente ouviu falar muito de furtos, né? Essas coisas que são inacreditáveis. Se acontece na rua, outra coisa, apesar de ser tão absurdo quanto. Mas se acontecer dentro de um autódromo, num evento internacional, eu não consigo achar uma explicação para esse tipo de coisa. Aconteceu? Você testemunhou alguma coisa? Ouviu mais alguma coisa que a gente não saiba sobre isso também, Bárbara?
Então, só antes de entrar nessa questão dos roubos, o Anderson gritou aqui do meu lado para eu lembrar do Sato, que é uma curiosidade até, que ele tem uma equipe de jornalistas japoneses que... tô sempre com ele em todas as corridas da Indy, inclusive no ano passado eles estavam aqui também, e para você ver como é bacana, assim, essa relação que eles têm, o Sato dá as entrevistas coletivas para todo mundo, depois ele fala com os jornalistas japoneses num espaço mais exclusivo ali, num cantinho deles, em japonês, obviamente, né? Então isso é muito bacana. Até no ano passado, quando ele chegou no pódio na corrida, ele pegou o telefone na mão na hora, já começou a conversar com a imprensa de lá. Então, assim, esse carinho, né, que os japoneses têm de sempre acompanhar os seus pilotos, de ir em todas as corridas e abrir espaço para eles falarem, é muito legal. E sobre furtos...
Só rapidinho, Bárbara, como que isso é importante para a Indy? No Japão, olha você, um piloto atrai uma parte enorme da mídia, né, como aconteceu, assim, a Fórmula 1 estourou no Brasil, claro, um enorme... parcela da TV Globo, mas havia esses grupos de jornalistas, de veículos de comunicação, que iam atrás da Fórmula 1 onde ela estivesse, então vários veículos mandavam jornalistas, e isso é o que está acontecendo com o Japão, e eu cito também a minha versão do final de semana, acompanhando pela TV americana, como que eles deram importância e relembraram e citaram e mostraram a vitória do Sato em Long Beach. Há muito tempo eu não vi eles fazendo tantos flashbacks da corrida anterior. Então, como que é importante para a Indy ter uma figura como o Sato e saber explorar isso? Talvez dependa até dele. A Honda ainda está lá, se bem que a Honda, talvez seja injusto falar isso, porque a Honda está há muitos anos na Fórmula Indy. Mas, enfim, é mais uma coisa que agrega também a participação da Honda. Então, é uma engrenagem de coisas que acaba se encaixando e fazendo bem para a categoria.
Não, com certeza, sim. E eu notei poucos jornalistas americanos, não tinham muitos lá. E... os japoneses, assim, eram os que mais se destacavam, né? Tirando, claro, né, a massa brasileira que tava lá, mas eles que foram destaque, assim, não vi ninguém de um outro país específico, mas o que destacou foram os japoneses. E aí, respondendo, né, aquela questão que você falou dos furtos, eu ouvi que na quinta-feira teve um problema desse com a Band, mas eu não vi absolutamente nada. Fizeram todo um auê lá na sala de imprensa, etc, etc, mas eu mesmo não presenciei. E só no sábado, que por uma própria falha da organização, aqueles adesivos que você usa para entrar em corridas quando é credenciado, que geralmente as pessoas colam do lado de dentro do seu carro, não sei de quem foi o erro, mas da Indy ele era feito para ser colado do lado de fora. E aí a gente teve a infelicidade de ter o nosso levado embora, mas nada assim que a gente não conseguisse resolver no domingo, mas por ser um evento, como você disse, de nível internacional, a gente esperaria que a segurança fosse maior. E a única coisa que a gente ouviu eu não posso fazer nada, fala com aquela pessoa ali, aí você ia na pessoa, ela também não resolvia. Então essa questão da segurança me deixa muito tranquilo de circular, sabe, se vai uma pessoa até mal intencionada, ela faz o que ela quer. Ainda bem que a gente não encontrou ninguém dessa forma. E no sábado melhora um pouquinho, e no domingo aí eles colocam aquele esquema super top, que não, para passar aqui você tem que ter essa credencial e tudo mais. Mas nos outros dias, sabe, ficou meio ao Deus dará. Então eu acho que isso é muito preocupante quando a gente fala de uma categoria internacional, que é a Indy, né, que, poxa, a imagem brasileira não fica das melhores, né? Então é um ponto aí para mim que tem que ser revisto.
Na verdade, a imagem brasileira fica real, né? Fica como ela é, ou como é mesmo. Não é que a gente tem que se maquiar para eles, a gente tem que se arrumar o problema para não acontecer também nesse tipo de evento. Por falar em imprensa, a gente entrar na corrida, né? Porque nós também vamos discutir a corrida, e nem por isso a Bárbara vai deixar de passar o insight dela, né? A gente vai falando sobre a corrida, a Bárbara pode ir contando pra gente, ó, nessa hora aconteceu isso, essa hora eu tava na sala de imprensa, a reação foi essa, foi aquela. Enfim, essas coisas que é legal também ficar sabendo de quem tá lá dentro. Mas antes disso, a questão da imprensa. Eu também quero falar um pouquinho sobre a transmissão da imprensa americana, mas pergunto primeiro pro Thiago Raposo. A imprensa brasileira, a cobertura da televisão, te agradou? Algo a ressaltar, Raposo?
Eu acho que a Band focou bastante tempo, tanto a Band quanto o Band Esportes, assim, sábado e domingo você conseguia realmente ter várias cobertura completa, passaram todos os treinos ao vivo, entrevistas, circulação e tudo. Teve aquelas questões, assim, mas eu coloco pra mim já acaba sendo irrelevante, por exemplo, o Luciano Valle errando o nome de piloto, pra mim, assim, eu sei quem é o piloto, por mais que ele erra, não preciso, eu tô naquele patamar de que eu não preciso do narrador pra me apresentar a corrida, né? Eu já vejo a corrida e já consigo saber quem é quem, o que tá acontecendo, quem tem estratégia tal e tudo. Mas, sei lá, pro grande público, um evento tão grande desse, talvez isso, sei lá, pode entrar também como uma falha. Por algum motivo, por alguma, sei lá, questão de vaidade, deixar o Theo José, que é um cara que sabe que conhece, já tá nesse esporte, já tá com a Indy mais de 20 anos, cobrindo a Indy em Manchete, em SBT, por onde a Indy passa, várias corridas em loco, pra colocar o Luciano, que tá, o Luciano em algum momento, sabe, narrou 500 milhas em 89, 90 e tal, mas estamos em 2012, sabe, eu acho que chega a hora, assim, também. 2013, eu tô atrasado e eu acho que seria até um respeito com o profissional, sabe? Porque, sabe, se você ficar lendo as mídias sociais, assim, o que mais tem, sabe, é um comentário dele e são 50 pessoas fazendo piada com o que ele falou. Eu dei várias risadas aqui em casa e como a Band passou 2 dias, ele não consegue falar Ryan Hunter Rey. Pra desespero dele, Ryan Hunter Rey tava sempre na frente, sempre em destaque, precisava ser. Teve uma hora que ele falou Hunter Rey Hey Hall.
Hey Hall,
ele falou, sim. Hunter Rey Hey Hall. Então, assim, eu acho que seria até um, sei lá, poupá-lo disso e, sei lá, poderia ter colocado ele pra fazer o que o Theo fez, que era os bastidores e tudo, ficar ali comentando. Mas isso aí eu tô pensando nas outras pessoas que não acompanham tanto e tal, que pra melhorar a qualidade. Pra mim é diferente. Mas, assim, eu gostei bastante. Foi realmente um destaque, assim, o dia inteiro, transmissão, usar os dois canais, em certo momento até o Band News estava transmitindo também alguns links de lá direto. Então, assim, não mediram forças realmente para promover. Levou todo mundo da casa, quase todos os apresentadores, assim, às vezes não tinha nem nada a ver com eles que estavam lá fazendo, aparecendo e fazendo um quadro aqui, um quadro ali. Que de certa forma é importante, sabe? São pessoas que têm a sua audiência, uma audiência diferente, não é a audiência do automobilismo. Mas tem a audiência deles, tem aquela Paloma Totti, que eu acho, se não me engano, apresenta programa de futebol, e tava lá cobrindo, e de repente ela leva alguma coisa pro programa de futebol, e acaba conquistando alguma pessoa que de repente não acompanhava o automobilismo. Eu dou os parabéns, eu acho nota 10, assim, pra tudo que a Band fez.
Então tá aí, a versão de Thiago Raposo, enfim, não vamos entrar muito na discussão de imprensa não, pra gente poder falar da corrida, o ouvinte quer saber a nossa opinião sobre o que aconteceu na pista, que teve muita coisa para a gente falar também. Mas eu achei interessante, eu não vou entrar na questão da TV Bandeirantes, eu acho lamentável algumas coisas que foram citadas, mas, enfim, outro programa, mais um assunto para a gente discutir em um próximo programa. A transmissão americana eu achei até muito, eles foram até simpáticos, entre aspas, porque deram muita atenção aos pilotos brasileiros no sentido de, olha, tô correndo em casa, olha, é importante para ele, nossa, ele conseguir isso, ele conseguir ganhar, ou olha, ele vem com a mão machucada e tá correndo, a gente sabe da importância para ele correr diante do seu público. Eles entendem, eles não passam, porque o americano é raro isso acontecer, né? Olhar para além do próprio umbigo. Na cobertura da Indy, eles fazem uma. Eles foram, até apareceu algumas vezes em gráficos, né? Pilotos brasileiros, aí tava lá, onde estava cada um dos três. Né, na posição na pista, ou no treino, na classificação, melhor dizendo. Então, foram bem. Eu citei também no começo do programa a questão de que eles gostavam, vibraram com essa questão do público, né, uma coisa muito. Eles se calavam, eles falavam: olha, atenção, que vamos ver a reação do público. Eles falavam assim, e o público gritava, e eles falavam: que coisa sensacional. Então, eles admiraram, eles vieram com uma postura bem interessante, até abriram a transmissão, o repórter, o sobrenome dele é Lee, esqueci o primeiro nome dele, a Bárbara deve ter topado com ele lá, ele até abriu a transmissão falando boa tarde de São Paulo, aquele inglês bem, tentando arranhar ali a língua local, então foi interessante a cobertura também, não abordaram nenhuma questão de organização, isso eu acho que talvez, não sei, eu não fui, então não posso dizer se eles estão certos ou estão errados, mas não tocaram nesse aspecto. Enfim, essa é a cobertura da imprensa. Mais algum detalhe de vocês dois ou podemos entrar na corrida?
Meu não, não sei se a Bárbara tem alguma coisa aí pra incluir a mais sobre bastidores e tudo. Eu fiquei curioso assim, com a parte da bandeira que você queria falar. Eu coloquei os problemas aqui, eu citei o que eu achei de certa forma não legal, mas eu acho que no balanço das coisas, no saldo final, é mais positivo do que negativo, assim, não medir o esforço mesmo, destaque total na programação, então eu achei interessante, pra quem gosta realmente de acompanhar, foi bem acessível ter ali na sua frente todos os treinos livres. Mas Bárbara, você tem alguma coisa mais para adicionar sobre a questão de bastidores ou vamos entrar na corrida?
Acho que a gente pode falar da corrida, sim. E aí, se eu lembrar de mais algum detalhe aqui ali de bastidores, aí eu vou falando.
Nos interrompa. Como é que foi? Aliás, eu começo com você, Bárbara. Como é que foi a reação ao treino do a classificação, né, que jogou lá para trás o Hélio Castro Neves e, ao mesmo tempo, mostrou um Tony Canaan absolutamente aguerrido, surpreendente, levando a caveira ali para as primeiras posições. Como é que foi esse impacto lá dentro do evento? O treino foi um treino diferente, né, Bárbara?
Foi uma classificação completamente diferente. Na verdade, assim, na quinta e na sexta e até na manhã do sábado tava toda aquela história. Ah, Will Power, quem vai parar o Will Power? Elinho, como você vai fazer pra tirar esse meio segundo do Power? Então tava aquela coisa repetitiva e bem chata, pra falar a verdade, né? Porque todo mundo ficava perguntando, assim, indagando também, o Power vai ganhar pela quarta vez e blá blá blá. E aí, nesse momento da classificação, quando o pessoal viu que, não, o Power ficou pra trás, teve problemas e tudo mais, deu uma reanimada e o pessoal parece que mudou completamente o foco, sabe? Então, começaram a observar Hunter Hay, começaram a observar a estratégia da Penske, o que ela poderia fazer pra ir pra frente, Bia, os outros brasileiros, sabe? Então saiu um pouco o foco do Power e foi para os outros pilotos, para o evento em si. Tanto é que uma das perguntas da coletiva depois da classificação, que eu não lembro de quem foi, eu acho até bom isso. Mas se o Power tivesse, se a bandeira, se o cronômetro parasse na classificação. E até o Hunter Hay foi bem assim, curto e grosso, sabe? Ele falou, mas se você se apoiar em C, né, a gente vai poder falar aqui muito tempo, né? Mas isso não aconteceu, o Power teve o problema, a classificação é assim e o barco toca dessa maneira. Então o Power tá lá atrás, vamos falar, né, daqui do que aconteceu agora. Então eu achei muito interessante, porque aqui também várias vezes a gente já fala desse C, que pode mudar muitas coisas no automobilismo. E também coletiva dos brasileiros, perguntaram se eles iriam protestar porque o relógio não parou, né, com a bandeira na pista, e eles fizeram uma cara assim, sabe, tipo, gente, não
tipo,
tem isso aí.
Tipo, isso é regra, né, gente? Aqui a
exatamente. Exatamente, sabe, não é porque o brasileiro tá lá no bolo, ou o cara que ganhou todas as provas também se deu mal, que vai parar tudo e vai mudar, não é um stock car, né, da vida. Que muda.
Engraçada a cabeça da imprensa de não só de achar que o Brasil não pode ficar para trás nunca, como de achar que as regras, o desconhecimento da regra de achar que Fórmula 1, que Fórmula Indy é igual Fórmula 1. É regra, gente. Do
exatamente.
Evento, não para, o cronômetro não para. É justamente, a intenção é até essa, eu acho, dos americanos. É fazer com que a coisa, se aconteceu, meu amigo, dançou. Se foi pego, dançou. Né, Bárbara?
É, e até o Canaan balançou a cabeça, sim, porque essa pergunta foi pro Hélio, né? Canaan balançou a cabeça e falou assim, protestar o quê? Ele tava meio indignado, porque, sabe,
muito legal essa sua... Diga.
Não, eu ia falar, pessoas que não sabem o que estão fazendo ali, né? Não sabem o que vão perguntar pro piloto, e aí acaba falando qualquer besteira. Por isso que nessas situações eu não pergunto nada, eu fico quietinha, só observando.
Você jamais faria esse tipo de pergunta, eu tenho absoluta certeza disso.
Não, de maneira alguma.
Emendando já com a corrida, então, eu não consegui identificar aquela mudança que falaram no S do samba. Eu achei que fosse, quando eu li durante a semana que ele seria modificado, eu imaginei uma coisa bem mais vistosa. Houve ali, aqueles pneus não eram posicionados daquela maneira, né, Thiago, no ano passado. Agora fizeram ali um posicionamento diferente, mas no traçado da chicane é basicamente o mesmo. E até, né, Thiago, sem emendar também, surpreendente, na primeira volta, nenhum toque naquela chicane, nenhuma batida na largada, né?
Na verdade, teve um alargamento, campo de 3 metros, mas que ficou realmente, eu também concordo com você, olhando aqui a olhos nus pela televisão, não dá pra perceber nada, mas talvez seja aí a explicação de, surpreendentemente, na largada, não ter tido a batida. Talvez foram os 3 metros que faltavam, eu acho que poderiam ter, sei lá, se fizeram a hora, poderiam talvez ter feito 5. Eu não sei se tivesse feito 5, eu não teria estado aqui pedindo 7 agora. Mas, realmente, eu acho que assim, não tem necessidade de ser tão apertado assim. Mas me agradou o circuito esse ano. Eu acho que, assim, agora que não veio chuva, deu para ter uma corrida realmente... Uma corrida inteira e tal, sem problema nenhum. Sem correria de ir para boxe, trocar pneu e tudo. Me agradou bastante, tivemos um fim de prova sensacional, não tem como negar, disputas em todos os pelotões, ultrapassagem, até alguns acidentes também. Eu acho que seja, um pouquinho do problema foi o excesso de amarelas, mas já não é culpa da categoria, sabe, uma soma, né? Nem do circuito, a soma de fatores que levou a isso, mas assim como, acho que é a segunda corrida, né, que eu falo que me agradou das 4 desse ano, então tá empatado 2-2, surpreendentemente.
Vamos contar, ouvinte, até o final do ano, quantas corridas vão agradar Thiago Rabu?
Não, e o importante, que é um traçado de rua, e ele odeia as provas de rua da Indy, então teria que contar como 1,5, sabe? Mas brincadeira, viu, Raposo, a gente não vai fazer isso.
Então, a diferença é que essa tem um ponto de ultrapassagem, né? As outras geralmente não tem, só do curva de 90 graus. Esse tinha 2 pontos, 3 pontos claros, então colaborou. Mas...
Pode falar.
Eu só ia mudar de assunto.
Eu ia puxar os brasileiros antes da gente entrar também, até no desenvolvimento, como a corrida chegou àquele ponto em que ela chegou no final. Mas também já dá esse giro pelos brasileiros, né? Assim, queria ouvir até principalmente da Bárbara a visão dela do desenvolvimento dos 3 ao longo do final de semana, treinos, classificação, corrida. Como é que você viu aí a participação do Brasil? Teve esse Tony Canaan, agora eu vou dizer assim, Tony Canaan, eu já disse aqui, ele não nasceu para ser coadjuvante. O negócio dele é esse, igual ele fez no Brasil, mão doendo. O repórter da TV americana contou que ele tinha que pedir para tirar a luva direita dele, aliás, a mão direita que estava machucada, né? Tinha que pedir para tirar a luva esquerda, porque ele não conseguia, com a mão machucada, tirar a outra luva. E totalmente nessa situação. Deu para ver uma batida, ô Bárbara, um acidente que ele teve na chicane, na primeira, que que ele tira a mão assim, mas que se ele não tirasse também ia ser um impacto na mão dele. Então conta pra nós aí a sua visão de Bia Figueiredo, de Hélio Castro Neves, enfim, o Brasil no AMB, Bar.
Bom, começando então pela Bia, ela estava bem preocupada, até porque ela precisava de um bom resultado nessa corrida para tentar convencer a equipe, patrocinadores, enfim, né, também outras pessoas de que ela tem competência para seguir, porque o contrato dela com a Dale Coyne é até Indianápolis, e independente do que acontecer lá, assim, sabe, um beijo, um abraço e tchau. Então, para ela, a situação tá muito complicada, a equipe é muito fraca.
E você sentiu a tensão nela, Bar?
Na última coletiva final, assim, deu para sentir. Ela saiu da prova bem no início, então com certeza teve até que um tempo razoável ali para refletir, colocar a cabeça no lugar antes de falar com todo mundo, mas a gente notava, assim, um ar de uma certa despedida, assim, sabe? Uma tristeza que você acaba se contagiando com isso e entra naquela questão de, puxa, patrocinadores, sabe? Tudo aquilo que a gente já falou milhares de vezes aqui no podcast. Mas o fato é que a Dale Coyne é uma equipe bem fraca, né? Então é complicado pra ela ainda... Não sei se eu posso chamá-la de novata, porque a gente vê um Justin Wilson indo bem, mas e ela ficando atrás, mas muito por conta de defeitos no próprio carro. No domingo, ela foi a última a ir para a pesagem, porque o equipamento estava ainda mexendo, não estava pronto, tinha isso, tinha aquilo. Então, até parei na hora assim para pensar, puxa, deve ter dado algum problema com a Bia. E aí ela saiu bem no início da prova, a gente falou, meu, realmente tinha um defeito no carro dela, sabe? Então, ela teve uma maré de azar terrível. A gente também aqui falou, né? Puxa, a Bia tem que mostrar que veio, não pode dar bobeada e tudo mais. Mas quando o equipamento falha, também é bem complicado. Então, a situação dela, pra mim, é a que mais me preocupa.
Legal. Se o Thiago não tiver nenhum comentário, pode passar pro Elinho. Ou pro Tony, enfim.
Já que o Thiago tá quietinho, então eu vou passar pro Elinho, que teve azar o final de semana inteiro. Assim, azar não, né? Acredito que... no sábado foi realmente azar. Ele tava no lugar errado, na hora errada. E não conseguiu fazer a volta, mas no domingo ele se envolveu em muitas confusões também, acabou rodando, ficou com o pneu furado. A maior parte aí dessas estripulias todas causadas pelo James Jakes, né, que nesse final de semana só apareceu por barberagem que ele fez, infelizmente também. Mas o Hélio tava assim, ele é muito centrado, ele... reflete bem sobre as situações também, então ele falou, poxa, a gente conseguiu salvar aqui um resultado, querendo ou não, que poderia ser infinitamente pior, pelo menos a gente conseguiu terminar a corrida, conseguiu proporcionar um bom espetáculo pro público. Ele até perguntou para todo mundo da sala, eu tenho aqui uma pergunta para vocês, vocês gostaram da prova? Aí todo mundo obviamente falou, não, a gente adorou, o final foi... Foi ótimo. Ele falou, então é isso, a gente cumpriu o nosso papel e eu espero que no ano que vem a gente possa fazer mais por vocês. E vamos focar na Indy 500, porque essa que é a prova importante agora. Então, assim, vamos página virada, vamos passar e focar na próxima. Então, ele é o mesmo Hélio de sempre, centrado, focado e que sabe a importância que ele tem que dar para as provas e extremamente preocupado com o público, com... reação, todos os três destacaram isso, sabe, que eles receberam muita atenção do público, que todos, assim, eram extremamente carinhosos, torciam, queriam o melhor, queriam que eles estivessem lá na frente. A Bia falou, puxa, no desfile, todo mundo gritando meu nome, sabe, é uma coisa que incentiva demais, então faz realmente a diferença no final de semana.
E sempre simpático, né, Bárbara?
Muito. Muito, impressionante.
É o piloto mais simpático que eu já conheci na minha vida, sem dúvida nenhuma, o Hélio. Não que eu conheci pessoalmente, não tive a oportunidade, mas de saber que é simpático é impressionante, né, Bárbara? Não tem tempo ruim com ele, ele tá sempre procurando atender e sempre muito solícito, né?
Não, ele é espetacular, assim, eu que já tive esse prazer, porque pra mim o Hélio é um piloto que eu admiro bastante, ele é desse jeito mesmo, sabe? Então, a agenda dele é muito corrida, obviamente, porque ele é um cara muito conhecido aqui no Brasil e principalmente nos Estados Unidos, mas quando ele consegue, assim, 5 minutinhos para conversar com você, ele te dá toda a atenção do mundo, é um cara extremamente simpático, Depois da prova, eu consegui conversar com ele, assim, 2 minutos no hotel. E ele tava, sabe, com a filha, com a esposa, devia estar cansado do final de semana e fez super questão de parar ali e dar atenção. Então, realmente é uma pessoa que merece tudo que conquistou, sabe? E também, enfim, por tudo que passou na carreira, problemas pessoais. Mas eu não sei se vocês querem comentar do Hélio ou se eu já pulo pro Tony.
Antes de você entrar no Tony, Bárbara, eu acho uma coisa interessante, assim, veja se é viagem da minha cabeça ou se você sente isso de alguma forma. Eu gosto que eu acho interessante a São Paulo Indy 300, como gostam de dizer, seja antes das 500 milhas de Indianápolis, que a gente acaba sentindo um pouquinho ainda de longe, quem tem vontade de se envolver com o tamanho dessa corrida, a gente acaba sentindo um pouquinho de longe o tamanho de 500 milhas, porque a gente já sente um clima de poxa, preservação até de equipamento, de cabeça do piloto falar assim, agora vamos voltar para a Indy, e não é voltar para a Indy 500 como se fosse, como jogador de futebol fala, pensar no próximo jogo, não. Agora vamos nos voltar mesmo, né? Então a gente sente, esbarra um pouquinho, tem essa sensação, Bárbara? Esbarra um pouquinho, Thiago também, que já cobriu lá a Fórmula Indy de dentro, que esbarra um pouquinho na gente o tamanho dessa grandeza das 500 milhas, já até ouvi eles falar, olha gente, a cabeça agora é essa, vamos treinar assim, vamos fazer assim assado. Eu lembro que o Rubinho na sala de imprensa começou a falar no ano passado isso, eu tava lá e eu lembro que eu senti, poxa, olha a cabeça já voltando pra Indianápolis. Você tem isso, você sentiu isso também, Bárbara? O Fábio, para de viajar que 500 milhas é só no final do mês.
Não, você não tá viajando de maneira nenhuma, assim, tanto é que boa parte das perguntas dessa coletiva final já foram focadas nas 500 milhas, e você sabe que ontem eu fiquei muito chateada, porque eu tinha esperança de encontrar os pilotos ali, num momento depois da prova, descontraídos, e todo mundo foi pro hotel, pegou as malinhas e foi embora, porque eles já tinham que ir correndo pros Estados Unidos por conta das 500 milhas, porque a data da prova desse ano ficou mais próxima. Então eles têm que mandar os equipamentos para já fazer uns testes, tem equipes que têm que adaptar esse carro que correu aqui pro oval de lá, então tem toda essa preparação que é enorme. O Sato, acho, ele ia para Los Angeles já fazer um treinamento físico, então assim, a cabeça dele já estava totalmente focada em Indianápolis, tanto é que a corrida terminou, acho que encerrou mesmo umas 5 da tarde, quando era 7 da noite, eles já estavam todos com a malinha lá, fazendo check-out do hotel e indo para o aeroporto. Eu fiquei super chateada, mas deu para notar como eles já estão super preparados e dando importância para a grande corrida do ano, né?
E que vai já para o ouvinte saber, para o ouvinte que... uma das críticas que eu faço à Bandeirantes é essa. O problema é que ela faz um evento todo, uma cobertura muito legal e não faz 10% na corrida seguinte. Né? Seguinte que eu falo, sim, quando uma corrida normal, né, 500 milhas, eles cobrem. Mas mandam até repórteres, enfim. Mas aí vem um grande prêmio de Milwaukee, sei lá, da vida, aí nem passa na televisão. Então, pro ouvinte que gostou, que se empolgou com a Indy e quer continuar, o Pole Day já é daqui a 2 semanas. Já é como se fosse um intervalo de Fórmula 1. Então a gente tem o próximo final de semana e no outro já é o Pole Day, que é o que define. E a gente sabe que antes do Pole Day existe uma série de treinos, de ajustes, enfim, de treinos dos rookies, né, os novatos. Enfim, a programação é longa, é extensa, mas no outro domingo, depois desse, já tem a definição do grid. Então ficou um pouquinho mais apertado mesmo. Não é um mês inteiro, não é um mês cheio para trabalhar para a Indiana. Mas é até legal, que fica mais emocionante, mais bacana ainda.
Sim, Thiago, você quer falar alguma coisa? Que você tá quietinho e eu sei que eu falei demais nesse bloco, então eu prometo que nos próximos eu vou ficar mais caladinha.
Mais eu tenho só uma pergunta, assim, eu vou confessar que eu também desconhecia a regra da bandeira vermelha e o tempo não parar. Mas eu não faria a pergunta, porque eu já deduziria que se a organização agiu dessa forma, porque é a forma correta. Eu não ia acreditar que a organização perseguiu os brasileirinhos e tal. Mas se é assim, por que que os pilotos não saem logo para garantir e ficam guardando? Porque na Fórmula 1, tá, as equipes deixam pro último minuto, mas uma bandeira vermelha na Fórmula 1, o tempo é parado. Se na Indy corre, assim, talvez você também nem vai ter resposta, né? Mais uma para se pensar aqui, filosofar.
Mas é uma boa pergunta.
Se a bandeira vermelha na Fórmula Indy, ela não para o tempo, imagina assim, se o piloto fica ali, são 10 minutos, né, se não me engano, cada...
segmenta. Isso, por aí.
Se o piloto fica 5 minutos no box, nesse, né, minuto um carro bate muito forte, espalha óleo na pista, vai embora os outros 5 minutos e ele não vai se classificar. É só essa pergunta que eu jogo no ar.
Não, e no Brasil, o Bárbara, tinha um agravante, né? Que a TV americana tava dizendo, meu Deus, agora eu vou me enrolar. O sweet spot do pneu, né?
Nossa, que bonito.
É o... como é que a gente vai traduzir isso? É o digamos assim, o ápice da performance do pneu era com 6 voltas e eles disseram que normalmente é com 4 nas pistas dos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, tava levando 6 voltas pro pneu atingir o seu melhor momento de performance. É, então era mais um motivo para eles não ficarem parados nos boxes. Então, foi aconteceu mesmo, é interessante a pergunta do Raposo. Mas tá faltando a gente falar do Tony Canaan, né, Bárbara? Você, aliás.
Exatamente.
Vai dar o seu depoimento aí.
Olha, Tony Canaan foi aplaudidíssimo, não só pelas arquibancadas, porque dava para ouvir os gritos, né, da torcida. E, nossa, eu assisti depois, né, porque na sala de imprensa as TVs ficam no mudo. Eu acredito que isso, no caso, é uma bênção. Mas
é uma curiosidade, que interessante, não sabia. Quer dizer que não se, a narração, seja de qual televisão for, não vai para a sala de imprensa.
Não, você pode até ali, né, aumentar o volume e tudo mais, mas as pessoas preferem ficar no radinho, porque tem transmissão para rádio, né, às vezes uma matéria ali sendo feita, então precisa realmente desse espaço mais silencioso. Mas eu achei até bom assistir a corrida meio que sem
alguém
áudio.
Alguém narrando, Bárbara, para o seu próprio veículo de comunicação na sala de imprensa, não?
Narrando, não. Mas eu ouvi, assim, Felipe Mota, da Jovem Pan, entrando sempre ao vivo para falar o que estava acontecendo, como estavam os brasileiros. Tinha um outro jornalista bem próximo, que eu não sei qual é o veículo dele, mas também... tenho aqui, poxa, umas notícias da Bia, já abandonou a corrida, mas o Tony tá super bem. Então, realmente, não dava para ter uma TV muito alta atrapalhando o trabalho deles ali. Mas sobre o Tony, então, que eu ia falar, né, que eu acabei viajando o assunto aí e mudando. Ele foi super aplaudido na sala de imprensa também, em todas as vezes que ele ficou na liderança. Então, assim, é muito legal de você ver que às vezes o jornalista deixa um pouco aquele lado de imprensa e passa a torcer também, poxa, porque, né, querendo ou não, a gente também, sabe, acompanha a carreira do cara e tudo mais, tem uma certa proximidade nesses dias, acaba conversando bastante, quer que o final de semana dele seja legal, né? E na hora que ele parou, assim, todo mundo... sabe? Foi um coro, assim, todo mundo junto.
Qual foi o problema, Bárbara, técnico?
Pane seca.
Foi pane seca mesmo, né?
Não teve problema técnico. E tanto é que, mais uma brilhante pergunta de coletiva, né? Canaan, em quem você pode atribuir esse erro da pane seca? Aí ele falou assim, então... Eu e minha equipe estamos juntos. Então, quando a gente ganha, ganha todo mundo. Quando a gente perde, perde todo mundo. Eu tenho ali no meu volante quantas voltas eu vou poder fazer com aquela gasolina. Com aquele etanol, né? Porque a pessoa falou gasolina e ele disse, então, você tá até confundindo o combustível da categoria. E ele falou assim, então eu poderia ter entrado no pit. Eu mesmo poderia ter feito essa conta, enfim, não ter deixado essa situação acontecer. Então, não é certíssimo, ele deu umas respostas, assim, mais diretas, e eu achei a postura dele correta, de, puxa, tava lá, sabe, quase, podia ter real chance de ganhar a corrida, e vem me fazer uma pergunta em quem que eu vou culpar, sabe, não era o momento, pelo amor de Deus, né, deixa o Canaan ali com conteúdo mais interessante pra falar pra todo mundo.
Ô, Bárbara, o ano que vem... Distribuição das credenciais, se houverem, quando houverem, claro, você é a número 1, Eloy, você é a número 2 e é a número 3. O Thiago é o número 4, o Rosa é o número 5. Eu sou o último da fila. Meu negócio é. Eu vou lá pra longe ver corrida lá na arquibancada. Mas se tiver. Se eu tiver a chance, eu não quero fazer bastidor. Eu quero, mas eu abro mão de fazer bastidor, de trabalhar no evento. Eu queria ir pra sala de imprensa. Se eu tiver a chance de, no final, acompanhar o que eu acompanhei uma parte só o ano passado. Mas eu queria, esse é o momento que eu queria estar na sala de imprensa, ver essas perguntas acontecendo, porque é uma maravilha, deve ser, é um show de primeiro que de despreparo, de conhecer a categoria, que eu acho que isso é mais grave, e segundo desse ufanismo, dessa questão de procurar achar as bruxas, deve ser divertido, já tô chegando a um ponto de achar divertido certos momentos que devem acontecer na sala de imprensa nessas entrevistas coletivas. Ano que vem, se tiver uma credencial só para sala de imprensa, pós-corrida, por favor, coloque meu nome na fila.
Não, até jornalistas que não são credenciados devido ao excessivo número aí de pedidos de credenciais, podem acompanhar, viu, as coletivas depois da corrida. Então, você, Fábio Campos, se estiver na Indy ano que vem, vai ser meu convidado para acompanhar todas as coletivas do final de semana. A gente dá um nosso jeito.
Que maravilha. Mas
a única coisa que me deixa triste é ver um pouco assim do despreparo das pessoas, sabe? Às vezes quer fazer qualquer tipo de pergunta só para ali deixar o seu nome. Ah, eu participei dessa maneira, e acaba fazendo um comentário que às vezes não tem nada a ver. Só para encerrar essa parte de perguntas, falaram assim para Bia: pô, Bia, eu notei que nos últimos tempos o seu corpo tá mudando, tá ficando mais bonito, o que, que você tá fazendo? Então acho que isso não é uma pergunta pra uma coletiva de Indy, né?
Não acredito que teve isso.
Sim, pois é.
Meu Deus. É a nossa imprensa, meu caro ouvinte. Nós estamos falando de um segmento, que é Fórmula Indy, automobilismo, esporte. Infelizmente, isso é um problema crônico que nos atinge em vários setores da sociedade que a imprensa deveria ter.
Não, com certeza. Sobre isso só tenho que falar uma coisa, eu concordo com o comentário.
É, sorte que alguns não tiveram a credencial aceita. Enfim, Bárbara Franzinho, você quer completar do Tony? ou a gente pode falar do grande James Hinchcliffe?
Ai, James Hinchcliffe é o cara, né? Aí eu já lembrei de uma outra pergunta de coletiva, mas essa eu não
vou... Conta tudo. Não, por favor, abre o jogo. Nós estamos adorando aqui saber, até de forma crítica, mas também das coisas legais que você citou, até deles já falarem da Indy 500, enfim. Mas conte tudo.
Ah, perguntaram pro Hint assim, ele tava, né, num ótimo humor, óbvio, ele já é super divertido, ainda mais depois de ganhar uma prova. Perguntaram assim pra ele: Hint, você abandonou duas corridas e ganhou duas. E pra Indianápolis, você espera ganhar ou abandonar?
Que beleza, que pergunta assim, construtiva, né? Uma pergunta típica de repórter que entrevista jogador de futebol. Vocês ganharam, você fica feliz com a vitória? É uma coisa assim, quase como perguntar assim: você sabe quanto é 1 + 1?
Exatamente. Diga,
Thiago, você ia dizer, Thiago?
Não, eu já acho que já tem a resposta aqui no nosso submundo aqui do chat. Vamos continuar então, pô.
Então, só antes da gente entrar, então, eu também deixar registrado aqui a grande corrida do Tony Canaan. Realmente, a gente sabe da dificuldade do equipamento, da dificuldade física, uhum, né? E é aquela questão de ele mal mexer os dedos, e isso é importante, né, na condução do carro. Então, foi a lição que o automobilismo dá nesse final de semana. Vou tentar não estragar muito a minha consideração final, mas e a gente vai esbarrar isso em outras categorias do programa hoje ainda. É isso, o piloto, é o lado humano da pilotagem que consegue sobressair a tudo, a contratos, a parte técnica do carro. Foi mais uma lição essa do Tony Canaan, que tá de parabéns. E eu repito o que eu falei aqui, vou ser repetitivo: o Tony Canaan não é piloto, não nasceu, pode estar em equipe ruim, não interessa, ele não é um coadjuvante, não combina com ele. Ele é um cara que sempre briga, e mesmo quando ele tá na pior das situações, ele consegue alguma coisinha ali pra fazer bonito. Então, e é outro simpático também, né, Bárbara? É outro também
muito,
que não torce o nariz. Né? Aliás, tem muito nariz pra torcer, mas não torce. É um cara simpático. Eu já tive a oportunidade de conversar rapidamente com eles, não era evento da Indy, mas o Hélio e o Tony são... Eu falei que não conheci, mas lembrei, tirei uma foto do Hélio Castro Neves, inclusive que eu falei pra ele assim: mostra o anel, né, das 500 milhas, e ele fechou o pulso assim, mostrou o anel. Então foi. É muito, esses caras são realmente, são verdadeiros gente boa. São Anderson Costa do...
Não, eles são sensacionais. Até o Tony, ele... Acho que agora até me fugiu, mas você sabe que... Você tinha comentado sobre a condição física dele. Você sabe que ele tomou injeção pra correr, né?
A televisão americana falou sobre isso. Até pensei se isso não é doping. Mas não. Aconteceu, inclusive na MotoGP aconteceu também com o Cal Crutchlow, parece que tomou injeções porque caiu na classificação. Então é mais um drama, né, Bárbara?
Exatamente, agora eu lembrei, perguntaram pra ele, se você não fosse correr no Brasil, você faria esse esforço todo ou você correria também? Aí ele falou: meu, é a única coisa que eu sei fazer na minha vida, que é correr. Eu não ia deixar o meu carro na mão de outra pessoa, sabe? Eu ficar ali só observando ele no meu carro e... Não, não dá. Eu ia correr de qualquer maneira. Então isso também foi muito legal. Independente de ser no Brasil ou não, ele estaria dentro do carro ali disputando.
Interessante. E esses caras voltam, voltam de acidente, voltam de corridas pra, depois de acidentes gravíssimos e sem dúvida nenhuma. A gente tá vendo o Denny Hamlin na NASCAR, o que, que ele tá passando nessa situação de entregar o carro pro outro. Vamos falar disso depois. E aí, Thiago Raposo, sobre a corrida em si, eu acho que o principal, além, eu acho que teve um momento em que as estratégias, eu não sou fã, as estratégias acabaram entrando muito em jogo ali naquela hora do número de paradas, de quem ainda ia parar, não ia parar, mas no final acho que os melhores estavam na frente, né? Os melhores da corrida, o Hunter Hay teve um problema, mas enfim, foi um dos bons pilotos da corrida. E o Sato, né, Raposo, eu acho que essa corrida é talvez a comprovação do Sato como ele vai brigar na frente esse ano. E antes da gente chegar na última curva, que eu acho que é um assunto principal do final de semana, mas e falar também do vencedor, vamos falar do Hinchcliffe, mas consolida o Sato como, não sei, talvez eu possa estar sendo precipitado, Thiago, mas você acha que consolida o Sato como, depois dessa vitória, ele vai virar um piloto de andar na frente? Dessa vitória que eu falo em Long Beach.
Certo. Tá? Primeiro sobre a corrida em si, que você falou, me desagrada um pouco como virar um jogo de xadrez, assim, a Indy. Porque aquele grupo que chegou na frente só chegou na frente de verdade por causa do Tony Canaan. Se não é... Obviamente estou forçando a barra aqui na situação, mas se o Tony Canaan não tem pane seca, não acontece aquela bandeira amarela. E na relegada daquela bandeira amarela acontece outra bandeira amarela, porque a gente sabe que amarela chama amarela. Todos aqueles pilotos precisariam fazer um splash and go. E poderia saber, a gente teria um outro cenário completamente diferente de pilotos brigando pela vitória. Então, sabe, vira um ponto, vira realmente assim, é sorte, sabe? Você precisa ter a sorte, você joga com a estratégia e cruza os dedos para dar certo.
Te agrada isso?
Não, mais me desagrada do que agrada. Assim, eu acho legal assim, as pessoas terem a oportunidade de fazer uma estratégia um pouco mais ousada aqui e tal, diferente. Mas assim, me agrada mais, assim, a gente vai comentar daqui a pouco também, no DTM me agrada mais, porque no DTM não é qualquer coisinha que dá a bandeira amarela, precisa de um carro pegar fogo na pista para dar uma bandeira amarela, não é qualquer coisinha que eles a bandeira amarela. Então eu acho que categorias europeias que não tem essa cultura de bandeira amarela me agrada. Mas categorias norte-americanas não me agrada, não. Porque se o diretor de prova espirrar, eles dão bandeira amarela, porque molhou o piso do circuito e tem que entrar um carro para secar aquilo. Então é isso, assim. Virou, certo? Foi até legal que essa corrida eu consegui fazer esse acompanhamento legal. Vou tentar para as próximas. De realmente anotar na mão, tal piloto parou, então volta, tal volta. Vai começar a enxergar quem tem em que estratégia cada um tá, porque senão você fica louco se você não ter esses dados em mãos, porque realmente muda tudo. Então, assim.
Prepare um livro quando for assistir a DTM, então.
Então, mas no DTM é o que eu te falei, assim, como todo mundo tem que parar. É obrigatório ali os dois pit stop, então assim, não importa muito que volta. Acontece que na Indy, de repente, um vai fazer 3, outro vai fazer 4, tem uns que fazem 5. A quantidade de pit stop muda também, e tem toda a influência e tal, de amarelo e tal, de precisar parar mais uma vez ou não. No determinado combustível vai dar, ser obrigado a parar duas vezes. Essa é a diferença que eu tô querendo te mostrar, assim. Mais que o piloto possa jogar com onde parar, que hora parar, ele tem que parar duas vezes. Se ele parar mais, é aí por conta e risco dele, mas pelo menos as duas é o que acontece geralmente, 99% param duas vezes, a não ser que tenha um problema ou foram punidos. Então assim, eu acho que aí fica um jogo de estratégia legal no DTM, porque...
Mas enfim, chegaremos lá.
Em resumo é isso sobre a Indy, assim.
E algumas ele gosta e algumas ele não gosta, ouvinte, o resumo é isso.
Não. O resumo é que quando não depende das amarelas, como o automobilismo americano, eu não gosto. Mas vamos às perguntas, né, Bárbara? A gente tem perguntas sobre a Fórmula Indy.
Temos perguntas da Indy e eu queria fazer um grande anúncio aqui que o Wellington da Cunha Leal Jr. está de volta!
Viva!
Enviou aqui um grande e-mail pra gente dizendo que ficou honrado por ser lembrado no nosso último podcast, mas ele estava gripado e por isso que não participou. E a gente julgando ele aqui erroneamente, você vê?
Desculpa, farrapado, como é que gripado, é? Não pode ligar o computador e digitar umas palavrinhas. Que desculpa, farrapado. Não colou não, viu? Não,
eu concordo com o Fábio Campos, Gripe, se tivesse amputado os 10 dedos da mão, de repente a gente seria perdoado ele, mas...
Coitado!
Perdemos um ouvinte, menos um.
Ele falou, pensei em mandar um e-mail de 4 linhas, mas não seria justo, mas via World Series e continuem acompanhando a categoria. Não, agora vamos para a pergunta dele da Indy, então, porque ele sempre envia de todas as categorias, né? Isso que é muito bacana. Então, em cada bloco, a gente lê uma parte do e-mail dele. É, ele falou da Indy como um grande evento com final cinematográfico. O talentoso Hinchcliffe aproveitou-se da disputa de New Garden e Sato para se aproximar e ultrapassar os dois, com direito a banzai no japonês na última curva. Será que o canadense tem chance de títulos começar a terminar as corridas que ele não vence, já que computa em 4 etapas, 2 vitórias e 2 abandonos? Tá vendo? Nossos ouvintes que deviam estar lá na sala de imprensa fazendo pergunta para os pilotos, viu? Porque essa que é uma questão interessante de ser feita.
Sem dúvida.
E eu acho que, sim, ele tem super chance de título. Ele tá, quer dizer, estou aqui com a classificação aberta, ele é o quarto colocado, com 2 vitórias, 2 abandonos. Se ele terminasse aí, pelo menos num terceiro lugar, um quarto, ele já ia ser líder do campeonato tranquilamente.
Eu concordo. Tem um carro bom, né? Uma Andretti boa na mão, então, com certeza, tem chance, sim.
E você, Campos, não quer falar nada, não?
Não, eu quero falar, porque eu tô enrolando o bloco inteiro pra falar do Hinchcliffe. Eu quero falar do Hinchcliffe.
Então falem.
Aliás, inclusive, eu acho que se ele continuar nessa, dois, ganha 2, abandona 2, ele é campeão. Mas, enfim. Eu já achei, enfim, antes da gente chegar lá no ápice, né? Mas o Hinchcliffe, quando eu falei aqui que ele seria o líder da Andretti Green, Andretti só. Nessa temporada, eu lembro que o Thiago Rosa soltou um não, tipo assim, ele exagerou. Então, Rosa, tá aí nos ouvindo? Não tá aqui hoje, mas tá aí nos ouvindo. Em breve, tenho certeza, vai estar aqui de corpo e alma, junto com a gente no programa. Mas tenho certeza que ele tá ouvindo. E tô caminhando pra acertar, hein? Embora eu tô achando o Hunter Hay também muito bem, tá conseguindo confirmar o seu título, né, entre aspas, assim, tá mostrando que não foi uma coisa aleatória de um ano ou de um momento, tá se consolidando como um piloto de ponta, mas é legal, ficou aí uma duplicidade. Quem será que vai liderar a equipe até o final do ano? Tomara que seja os dois, a verdade é essa. Mas concordo, assim, além de vocês já terem citado até do lado bem-humorado dele, a gente tira poucos talentos da Indy. A gente falou um pouco isso depois de Long Beach, né? A média é muito mais nota 5 para baixo do que para cima. E é raro pescar um talento. Que talvez esse Hinchcliffe seja um bom talento em termos de piloto.
Eu super concordo. Acho que vamos esperar aí mais umas 4 provas para ver onde ele vai estar, mas só por esse começo de ano já para dizer que vem para fazer muita coisa boa. E Leandro JF aí também participando, enviando comentário essa semana, totalmente dedicado à Indy. Fala galera, que corrida tivemos no AMB, sensacional, vitória muito merecida por parte do Hinchcliffe. Engraçado que ele só liderou 200 metros a corrida. Takuma merecia, mas juro que estava torcendo pelo New Garden, e aqui eu abro parênteses, eu também, viu Leandro? Pois ano passado ele demonstrou talento, fazia besteiras justamente como Sato na carreira inteira. Pelas imagens, deu para perceber que o circuito estava melhor, com menos bumps e a primeira chicane bem melhor que nos últimos anos. Sobre a Band, qual o problema com o Theo José? Luciano Duvalli não serve nem para narrar velório e nada como a fala desesperada do Theo. Em alguns momentos, deu para perceber que o Felipe Giafone ficou envergonhado com a falta de dicção do Luciano. Parabéns pelas fotos do final de semana, estavam sensacionais. Pô, Leandro, obrigada, porque as imagens, boa parte aí, são minhas, então eu fico muito feliz que você gostou. E sobre aí, Théo José, Luciano Duvalli, a gente já falou um pouquinho, né? Então acredito que todos nós aí estamos de acordo aí com essa questão. Vocês querem comentar alguma coisa disso?
Não, eu concordo sobre a... Assim, já, abordamos mesmo muito o que ele falou aí. Tá bem alinhado com o que a gente pensa aqui no programa. Eu sei que o Fábio Campos tá querendo que eu rode uma vinheta, eu não sei qual das duas ainda.
Você não recebeu aqui nos bastidores a...
Ah, sim. Ultra, que você, eu achei, não, qual que será? Ultra, Mega e tal.
É, porque a gente escreve, vamos, solta a vinheta, Thiago, vamos lá.
A ultrapassagem do final de semana.
Tá ficando ótimo, tá melhorando, tô adorando. Eu saí da MotoGP pensando assim, não tem outra. É essa, pela polêmica e tudo, é a ultrapassagem que aconteceu na MotoGP. Não vou contar qual. Mas depois da Índia.
Você não falou que não ia. Você só ia falar que fosse? Semana passada.
Na minha. Não, mas eu não citei a ultrapassagem. Eu não citei. Eu citei que eu saí da corrida com uma coisa
não,
na cabeça.
Para, nem isso. Nem isso não pode mais.
Não disse nada do que aconteceu. Não disse quem sobre quem. Não disse nada disso. Só passando pro ouvinte, que depois da MotoGP eu pensei, tá definido, João. Não vou, não tenho mais preocupação em procurar. Aí vem o Hinchcliffe e faz aquele ultrapassagem na última curva da última volta em cima do Takuma Sato. E não foi uma ultrapassagem comum. Não é que ele já seria espetacular se ele tivesse feito o tradicional. Pegasse ali o vácuo, colocasse de lado, fizesse a ultrapassagem. Já seria de se aplaudir de pé quem tá lá no AMB. Mas ainda foi daquela maneira, com o Sato defendendo, deixando o carro escorregar de lado. Ele colocando por dentro. É aquilo que eu já citei aqui. Eu tenho liberdade para falar isso agora, porque... Tenho consciência nisso que já citei. A Indy se consolidou na década de 90, ela começou na década de 90, mas ela se consolidou, a Indy IRL, nos anos 2000, por causa disso. Por causa de corridas em que você assistia em ovais, claro, a sua imensa maioria, mas você, até a última volta, do último momento, você não sabia quem ia ganhar. A Indy cresceu dessa maneira. Vai conseguir... todo final de semana? Não vai. Mas é isso, a Indy é isso, ela tem que buscar isso. É isso que é legal, de uma maneira ou de outra, sempre pesando o que é corrida e o que excede o automobilismo, é claro, mas é isso, é ultrapassagem na última volta, na última curva. Não deve, eu imagino a Bárbara, eu imagino a sala de imprensa, eu imagino a torcida na arquibancada, não deve ter, essa hora foi chato não ter ido. Eu tava com a cabeça tranquila no final de semana inteiro, assim, em paz. Mas nessa hora foi. Essa hora doeu não ter estado lá naquela pontinha da arquibancada olhando para aquele finalzinho de reta ali. Porque, olha, foi de aplaudir de pé. Foi um grande momento da Indy, eu acho, nos últimos anos. Se a gente tirar a Indianápolis 500, porque ali teve aquela última volta do ano passado, o Sato bater, excluindo Indianápolis. Mas até supera, eu acho... tecnicamente, em termos de pista, até o final do ano passado mesmo da Indy, naquela última corrida. Então foi um momento espetacular, foi muito, muito legal. Para o ouvinte que não viu, a gente até adiou, é uma coisa que tá errado, né? Jornalisticamente tá errado, a gente deixou o ápice pro final. Mas o ouvinte que não viu e tá só acompanhando pelo nosso programa, foi o grande momento do final de semana, essa ultrapassagem do Hinchcliffe sobre o Takuma Sato no final. Foi belíssimo. Se eu já tivesse que escolher a ultrapassagem do ano, ela sair já seria uma série. Aliás, vou fazer isso. Mas essa aí já é uma série candidata.
Bem, eu. Já que acabado com a minha de novo, mesmo a gente fazendo um protesto semana passada.
Não, diga a sua, não acabaram. Pode falar a sua.
Descreva. Eu vou mudar a minha porque acabaram com a graça da minha. Eu vou ficar com uma grande ultrapassagem e até uma sacanagem que eu vou fazer aqui. Do David Reagan no finalzinho da corrida da NASCAR, vencendo de forma espetacular em Talladega. Então eu fico com a vitória de David Reagan na NASCAR.
Eu vou ficar com a da MotoGP, só pra ser fanfarrona com vocês. Tô brincando.
Não, você tem que escolher uma. É essa mesmo?
Ah, da MotoGP foi sensacional, né? Tudo bem, eu vou falar a verdade aqui. Eu não consegui assistir a MotoGP, mas o Thiago Raposo me disse: não, procura ultrapassagem aí do Marques no Lorenzo, e foi fantástica, assim. Teve briga, teve tudo, né? Confusão lá, um tocando o outro, ninguém caindo. Então foi sensacional.
Então aí, as três ultrapassagens do final de semana. entrou no bloco da Indy porque não podia deixar de emendar no assunto. Mas pra gente encerrar a Indy, então, que, faltou alguma coisa, gente?
Eu acredito que a gente conseguiu aí passar por tudo e mais um pouquinho.
Eu acredito que sobrou.
É, faltou só a classificação aqui do campeonato, que eu vou passar bem rapidinho pra ninguém brigar comigo. Então vamos lá, Takuma Sato, uma vitória, 136 pontos. Marco Andretti, nenhuma vitória, 123 pontos. Hélio Castro Neves, nenhuma vitória, 116 pontos. Lembrando que ele era o líder do campeonato, né, até essa etapa. E o quarto aí, o vencedor, Hinchcliffe, 112 pontos. Indo para os brasileiros, peraí que tem que descer um pouquinho. Tony Canaan, 17º com 69 pontos. E Bia Figueiredo, em 25º com 35 pontos. E eu só tenho uma coisa para adicionar, que eu fiquei muito brava com o Giafone detonando o Valtier na transmissão. Ele é um bom piloto, sim, e além de tudo, ele é muito simpático, tá? Então, protesto contra o Giafone.